Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresenta comigo, Lucas Natan, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós daremos continuidade ao último bate-papo sobre a Combrage Sul, que é a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, promovida pela FEB, Federação Espírita Brasileira. No programa de hoje, nós continuaremos o bate-papo com o Luiz Oliver, falando sobre as impressões que aconteceram dentro da Combrage Sul, e também teremos a entrevista realizada com Jorge Godinho, ele que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. E agora vocês vão conferir a continuidade do bate-papo, onde falamos sobre a entrevista com o Cirne Araújo, ele que é o coordenador adjunto da área de Juventude Espírita da Federação Espírita Brasileira. Antes de eu entrar nesse tema do que o Cirne falou, eu queria fazer uma observação sobre o que vocês falaram, né, anteriormente, do trabalho desenvolvido dentro dos grupos de faixa etária, né? Eu achei bacana nesse trabalho que foi desenvolvido, primeiramente, essa construção onde o jovem, né, ele é que, na primeira parte, que era a parte justamente da tempestade, ele se autogeria dentro dos grupos. Né? A Lu foi comigo do mesmo grupo de faixa etária. Né? A gente viu que deu certo. Talvez a gente tenha que dar mais esse protagonismo. Né? Para quem não acompanhou, né? Como assim, né? O jovem se autogeriu? Né? Primeiramente, explicar que quem executa todas essas atividades, diferentemente da Comerge, é a equipe, né, das federativas responsáveis pela área de juventude. Então, a equipe do Mato Grosso, a equipe daqui do Rio de Janeiro, a equipe de São Paulo, a equipe do Rio Grande do Sul e a equipe de Santa Catarina, né, e do Paraná, eles se reúnem e pensam em todas as atividades. Então, são duas equipes, três, que vão fazendo todas essas atividades. Né? Nós tivemos, na verdade, foram três eixos. Esses eixos se dividiram. Né? Nós tivemos um eixo que foi na parte da manhã de sábado. Né? Nós tivemos o segundo eixo que foi na tarde de sábado e o último no domingo. Alguns devem estar se admirando. Poxa, mas é pouquinho em conta, é diferente de Comerge. Sim, é diferente de Comerge, porque é aquela questão. O pessoal vende tudo quanto é canto, né, da região sul-sudeste para Santa Catarina. A gente teve uma dificuldade, foram 24 horas de viagem, pegamos um trânsito caramba, né, para chegar até lá, mas conseguimos chegar. E aí o que acontece? Esse roteiro, ele já vem todo já pronto para que nós facilitadores, a gente apenas aplique as atividades. Então as equipes buscaram fazer atividades que os jovens se sentissem à vontade, né? E houvesse essa autogestão. Claro que tanto eu, quanto a Lu, quanto os outros facilitadores, a gente teve que fazer algumas adaptações. Primeiro porque a gente tinha todo um horário fechado. A gente tinha que cumprir aquele horário que estava no roteiro, e é difícil, porque quando a gente vai fazer roda de conversa com o jovem, quem é facilitador sabe, até quem é coordenador aí de qualquer grupo de estudo, sabe que roda de conversa não tem hora. Então, assim, às vezes exige determinadas rodas de conversa que você fique um pouco mais de tempo. Então, né, a gente, na medida do possível dentro da faixa etária, já que foram diversas rodas de conversa, né, a gente foi aos pouquinhos ali fazendo essa adaptação. E algumas adaptações também de atividade, porque é aquela questão. Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma forma de trabalho. O pessoal do Paraná tem outro. Santa Catarina tem outro, Paraná tem outro, São Paulo tem outro, Rio Grande do Sul tem outro. Então, na hora de aplicar a atividade, né, a gente busca também trazer um pouco do conhecimento que a gente tem e dar uma incrementada. A gente teve uma atividade, um exemplo, que a gente foi aplicar, que entrava a música do Alan Filho, e a gente utilizou uma música do Alan Filho, que foi essencial naquela atividade, porque o grupo não estava ainda sintonizado, né? E a música do Alan Filho teve um momento que o Alan Filho fez uma fala e criou o clima ali e se prosseguiu. Então é isso, às vezes a gente. Porque o que que acontece, gente? Os grupos de faixa etária, cada um é uma forma diferente, não é uma forma igual. Cada um a adaptação da atividade vai para uma forma. Então tem essas adaptações que às vezes no roteiro o facilitador ele tem que, na hora de aplicar, fazer, que às vezes a atividade, você faz uma atividade, mas a atividade, por mais que você tenha uma boa vontade de fazer a atividade, não sai, às vezes, como planejado. Então, é um se vira nos 30 que a gente tem que adaptar. Faz parte. Então, achei muito bacana isso, né? Isso que aconteceu. E outra coisa também que vocês estavam comentando, né, foi com relação à questão da parte de música, né? Que também ocorreram aqui algumas outras atividades, né? Primeiro, já previamente, antes das apresentações, todos os estados já enviaram mais ou menos, né, o que iria acontecer. Só que o desenvolvimento, ele acontecia no momento. Então, todas as comitivas, elas com antecedência, elas informaram que naqueles horários que iriam ter nas plenárias, né, iriam ter determinadas atividades, né? E aí a mesma coisa aconteceu na hora que a gente chama aqui de canto do canto, né, que as pessoas chegaram e cantavam ali, a mesma coisa o canto do canto. Aquilo ali já estava programado. Agora, outras atividades não, teve alguns cantinhos que as pessoas também participaram, né, cantinhos de refazimento, teve também algumas atividades de arte que também o pessoal podia fazer naquele momento, né, tinham as fotos que o pessoal também aproveitava para tirar, né, das regionais, teve a parte de alimentação, que a gente também tinha esse intervalo de alimentação, né, e algumas atividades que a gente também fazia em conjunto lá na plenária. Então, foram uma série de coisas que aconteceram, né? Acredito que da Combrage Nacional para cá, o tempo, né, eu acredito que foi um pouco menor. Eu lembro que na Nacional foram, se eu não me engano, teve mais um dia de Combrage, entendeu? Então, assim, foi essa diferença que a gente encontrou da Nacional para cá. Mas agora falando sobre o que o Cirne estava dizendo, né? O Cirne na entrevista, ele comentou sobre essa questão da evolução da Combrage, mas ele falou dessa possibilidade que se abriu, né? Então a Combrage nós vamos ter, né, a Norte e Nordeste no ano que vem, né? E tem em 2027 vai haver a última das quatro Combrages. Ele comentou que vai ter em 2028 um momento, né, um evento de educação, né, que são 50 anos de evangelização no movimento espírita, né? E deixou em aberto aí Combrage Nacional, né? Uma Combrage Nacional que deve chegar aí para 2029. E aí eu jogo agora a bola para vocês aí, né? O que que vocês acham dessa questão de Combrage Nacional, talvez em 28 e 29, gente?
Ai, gente, então, eu acho que é muito cedo ainda para a gente, né, projetar, né? Acho que é importante nesse momento é a gente replicar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conseguiu absorver na Combrage Sul. Se a gente tiver a oportunidade de ir como visitante para as outras edições, né, da Combrage Norte, Nordeste e Centro, que a gente também possa aprender, porque eu acredito que assim como a Combrage, a Comerge e todos esses encontros, eles são meio que um organismo vivo, né? Eles vão se adaptando ao tempo, à cultura. Então, com certeza, a Combrage Sul desse ano teve muitas diferenças da última Combrage Sul e vai ter diferenças na próxima edição da Combrage Sul. Assim como a Comerge, ela varia de polo para polo a cada ano. Tem momentos que a gente sente que a gente deu um passo muito para frente, mas ao mesmo tempo tem anos que a gente acha que deu uma retrocedida. E isso é característico do grupo, né? Da necessidade daquele grupo, daquela geração, né? Vai depender de quem está na coordenação, vai depender de quem são os jovens que estão participando. Então, assim, isso vai se modificando. Então, acho que antes da gente pensar, né, na Combrage Nacional, que obviamente, né, vai ser uma. Se só a Combrage Sul já foi uma experiência rica, né, eu não quero nem imaginar como é que vai ser uma Combrage com todas as unidades federativas, né? Então, ainda não estou nessa posição de conseguir imaginar o quão diverso, o quão rico vai ser isso. Mas o que que eu posso fazer hoje, né? Hoje eu posso pegar tudo que eu senti, tudo que eu vivenciei e tentar multiplicar, né? A gente já vem conversando, a gente já veio conversando no ônibus, né, sobre fazer um encontro desses. Um pedido que os jovens já fizeram no próprio ônibus foi: poxa, a gente tem 22 polos de comércio, a gente tem que fazer um encontro de comércio com todos os polos juntos, como era lá no, nos primórdios, né, há quase 50 anos atrás. Então a gente já levou esse desejo dos jovens para o nosso diretor, né, de educação espírita do SERJ. Então já, poxa, já vamos começar a pensar, né, de repente, não numa Comerj, mas um outro evento nos moldes de Comerj, ou nos moldes da própria Combrage, né? Então, assim, é isso. A gente saiu com uma delegação muito boa de jovens muito comprometidos dentro das suas regiões, dentro das suas casas espíritas. As conversas estão se mantendo. Então, assim, não foi um fogo de palha de Combrage, né? Eu faço parte desse grupo onde estão os jovens no WhatsApp, eles estão trocando ideias. Já foi catalogado, só nesses 2 últimos dias de feriado, já foram catalogados todos os encontros regionais que tem no nosso estado. Olha que delícia, né? De forma a pensar um possível encontro que não conflita com, que não conflitue com nenhum desses encontros regionais. E também para que eles possam ir nos encontros uns dos outros, para poder aprender com toda essa diversidade. Uma das coisas que mais se falaram do Rio de Janeiro foi do quanto de diversidade que nós levamos para a Combrage Sul, né? Era muito bonito você ver assim as federativas com uniforme, as camisas bonitinhas, todo mundo o tempo todo uniformizado. Aí tu olha para o Rio de Janeiro, cada um com uma roupa, cada um com uma cor, cada um com um estilo, e a gente ia para o palco, cada um com seu jeito, e uma hora a gente cantava coral, o que deixou todo mundo louco, mas outra hora a gente trouxe um rock espírita. Então, aí depois, daqui a pouco, teve uma dança. Então, imagina, né, o quão diverso é a nossa federativa. E aí eu acho que agora é o momento dos nossos jovens, alimentados, né, por esse encontro, que eles possam trocar entre si, que eles possam se desenvolver, que eles possam se conhecer, conhecer o seu estado, porque, né, vou pegar o exemplo do Natan, né, que o Natan é um jovem da minha casa espírita. Então, assim, o Natan, ele conhece os trabalhos da região dele, de reunir oito, da forma de se fazer do polo 8 e 18. Um pouco do Polo 13 através ali do convívio na mesma região, mas o Natan tem feito muitos amigos da região de São Gonçalo, que é outra forma de se fazer. E nessa Combrage, eu vim de Realengo. Hoje eu estou nessa região da Grande Tijuca, mas eu vim de Realengo. Então eu cresci na Reunir 6. E aí eu pude ver jovens que foram meus evangelizandos trocando com os meus jovens da juventude hoje. Então, o Natan está podendo ter essa experiência de ver como é que é feito as coisas no movimento espírita de Realengo, de Bangu, de Campo Grande, de Santa Cruz, né? Que por mais que sejam próximos, ali minutos, às vezes de distância, são muito diferentes. Então, acho que agora é a hora dos nossos jovens conhecerem o seu estado, conhecer como o movimento espírita se manifesta nas mais diversas regiões do Rio, se fortalecer, se unificar, e veja bem, unificação não é igualar, não é padronizar. Unificação é nos reunirmos no mesmo propósito, né? Engajarmos-nos no mesmo trabalho, cada um à sua maneira, cada um com as ferramentas que tem. Então, eu não consigo hoje, né, de coração, fazer projeções para a próxima Combrage Nacional. Eu estou mais preocupada hoje com o que vamos fazer com o nosso estado, com o nosso movimento espírita. Como a gente pode pegar essa experiência da Combrage Sul e enriquecer o estado do Rio de Janeiro, que vem passando, né, por muitas dificuldades de evasão de juventudes, de afastamento de casas espíritas. A pandemia mexeu muito com a gente, distanciou muito a gente. Muitos de nós ainda estamos muito focados no virtual e evitando esse contato presencial, né? Então, eu entendo que o virtual ele nos ajuda em casos de companheiros que moram, né, nos extremos do nosso estado, mas às vezes companheiros que estão aqui do lado, né, não se encontram com a gente, participam do virtual, não querem estar presencialmente. Então, eu acho que agora é momento da gente pensar e fortalecer o movimento espírita da nossa região, né, da nossa federativa. E aí, quem sabe, né, numa próxima oportunidade, ou numa próxima Combrage Sul, ou numa próxima Combrage Nacional, a gente possa estar fortalecidos para até receber esses companheiros e mostrar para os nossos irmãos do movimento espírita dos demais estados, das demais unidades federativas, como é a diversidade do Rio de Janeiro?
Acho que a Luiz falou tudo, assim. Eu realmente não consigo imaginar como que seria uma Combrage. Na verdade, eu consigo imaginar que seria muito, mas com muitas pessoas, muitos jovens, que eu não vejo nem locais. Talvez um Maracanã, não sei que local abrigaria essa quantidade de espírita, né? Porque já que juntando toda a galera aqui do Rio, né? Juntar-se todos os polos, eu já não consigo imaginar que local poderia abrigar, né? Assim, de local que permitiria tal evento espírita com tanta quantidade de gente. Imagina uma Combrage Nacional, gente. Não vejo nem que lugar poderia ser. Mas eu realmente, mas o que eu imagino que até lá possa acontecer e que está saindo daqui, né? Como a Luí deu até o exemplo no grupo do WhatsApp, né? Eu estou nesse grupo do WhatsApp, é que a partir dessa Combrage, cada jovem ali, a gente está realmente trazendo essa unificação, né? Essa unificação não significa padronização, mas essa união da volta do movimento espírita e da volta do movimento espírita aqui no Rio, né? Porque realmente a gente estava muito cada um na sua zona, cada uma no seu polo, e agora a gente tá trazendo de volta e está construindo essa. Acho que está se construindo realmente essa unificação do movimento espírita no Rio. E, por exemplo, no ônibus mesmo, eu fiquei na parte de baixo, né? A galera do leito, né? Que a gente criou até um grupo, a gente criou esse grupo na ida ainda. E aí era 1 da manhã, assim, a gente estava conversando em assunto aleatório, vida pessoal de cada um, mas estava entrando a questão espírita, dando movimento espírita, das juventude espírita, a gente citou sobre rede social e tal, e como é que o jovem espírita ele tem vergonha de ser espírita, enfim, a gente teve a questão falou da questão do afastamento de jovem na casa espírita, e aí a Miriam, que é uma das coordenadoras do Polo 10, ela falou: tá, mas vocês só estão na base da fala aí, quero ver agir, vamos agir, né? Porque essas falas sempre aconteceram, o negócio vocês precisam agir, né? Botar a mão na massa, vocês são jovens, vocês precisam fazer alguma coisa. Aí ela falou do Ocupa CERJ, né, que é um evento que acontece no CERJ em julho. E aí a gente falou, ah, quer saber? Vamos planejar o Ocupa CERJ agora. Vamos fazer isso. Era 1 da manhã. Estava todo mundo elétrico. Isso porque antes, quando a gente saiu lá de Florianópolis, era 3 e pouca, né? Tava todo mundo deitado, dormindo no ônibus. Mas deu umas 8h30, assim, 9h10. Deu energia em todo mundo, que a gente começou a contar vários assuntos pessoais. Aí a gente quer saber, então vamos planejar. A gente começou a planejar, aí pegou papel, aí foi anotando também no celular. Aí vamos fazer o quê? Oficina? Tá, é de 9h30, então vamos fazer de 9h30. O que é que vai ter? 4 da oficina, quem vai da oficina? Ah, vai ter audiovisual, dança, teatro, mais música, mas a música vai ser igual foi na Combrade. A gente vai construir a banda ali na hora, com a galera que estiver ali na hora, quem quiser. E aí o pessoal falou. E aí o Léo depois desceu, veio o Léo, desce o Léo, desce o Felipe lá de cima, vem um outro jovem também, que é do Paulo 6. E aí desceu, ficaram ali. Aí acho que foi o Felipe, eu não sei quem falou, tá, mas vem a galera que vem de longe, porque a gente tá pensando já um evento, Ocupa CERJ, a gente tá pensando, é isso, né? O evento que vai abarcar todo mundo. A gente não quer mais só a região ali da Tijuca, ou a Zona Norte, né? Ou aqui a capital. Não, a gente quer o estado todo. E aí a gente fala, tá, mas a galera vem de longe? Pô, a galera que vem de longe vai acordar cedo, vai acordar muito mais cedo, né? Porque é 9h e só vai ficar até meio-dia? Não, então vamos fazer um evento de manhã até a tarde. Ah, então quer saber? Então de manhã a gente fica na teoria, no estudo, e à tarde vai ser a apresentação. Quem vai estar o quê? Já começamos a pensar nome, cada um já incluindo. Aí, peraí, gente, vamos pensar no tema. Ah, então vamos fazer igual com a Merge. Abre o Evangelho. Aí o Gabriel, que é do 13, ele comprou um livro do Chico, né? Que esses livros do Chico geralmente usamos em culto no Nai, evangelho lá, né? Aí ele leu uma página, a outra garota, ela pegou o Evangelho, e aí abriu uma página aleatória do Evangelho, como é feita na própria comércio, a gente foi o capítulo, acho, 8, eu tenho até anotado aqui, acho que foi o capítulo 8, e aí a gente leu o capítulo 8, a gente começou a conversar sobre, e aí foi envolver a caridade, outras questões, aí a outra garota Miriam, que é até uma trabalhadora do 16, do nada veio o tema, esse vai ser o tema, e aí a partir desse tema, a gente vai elaborar todas as oficinas, e as apresentações finais vão estar a ver com esse tema aqui geral, e foi isso, e a gente já criou ali o evento do Ocupa CERJ. E acho que é isso, né? Eu vejo que até 2029, ou 28, enfim, acho que a união do movimento espírita no Rio vai estar muito mais forte. Vai estar tão forte que todo mundo junto ali vai construir algo para apresentar na hora. Todo mundo já vai saber a música de todo mundo no ônibus. Todo mundo já vai saber o que acontece em outros polos, porque a comércio pode ser em região diferente. Mas os eventos, todo mundo vai para evento de cada um, todo mundo vai fazer evento junto e todo mundo vai se conhecer, né? Então, ah, eu conheço o fulano lá do 6, conheço o fulano do 13, eu fui lá no evento na casa espírita dele e todo mundo vai saber a mesma música. Então, acho que no ônibus, inclusive, se for em outro estado, todo mundo vai cantar, todo mundo vai saber a música, né? Porque no ônibus aqui na ida e na volta, a gente ficava conciliando. Calma aí, você conhece a música? Ah, não, pera, eu conheço. Não, calma aí, aqui no polo a gente não conhece essa, só toca essa, né? Então a gente ficava nessa conciliação. Mas a gente também teve troca de música, né? Eu conheci muita música do Polo 10, que o Polo 10 cria música, criou mais 3 músicas em comércio. E é isso, assim, né? Eu vejo que até 2028, 2029 vai se ter uma forte união do movimento espírita aqui no Rio.
É, a pergunta, gente, foi proposital, não foi à toa, não, tá? Quando eu falei da questão de se estar pensando em 2029, porque o que acontece, gente? Até chegar 2029, né, são mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Então, muita coisa acontece por aí. Mas, claro, a gente sempre fica nessa expectativa do que vai acontecer até lá. Né? É muita coisa que vai acontecer na vida de todos nós, né? Natan lá já está como facilitador, né? Eu e Lu, a gente nem sabe se vai estar como facilitador, acredito que até lá a gente esteja, né? E lá na oficina, e muita coisa acontece, E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.